E um, dois, três e...
Bem-vindos ao Ponto Nulo!
Podcast Ponto Nulo. Oferecimento Garrafa Verde.
Meu nome é Jefferson Bismarck e hoje eu não preparei uma frase.
Meu nome é Rodolfo e eu tenho um celular novo.
Arrasou. Meu nome é Elisa e o domingo pede cachimbo.
Meu nome é Alexis Neemi e uma coisa pra ficar na cabeça, Double Trouble.
Tudo bem, vamos lá.
Tem uma música de uma banda que eu adoro que chama assim, Double Trouble.
Pessoal, hoje a gente vai estar aqui com Alexis, a gente vai estar falando um pouco sobre impro, sobre a vida, sobre como é fazer arte aí dentro da situação interioriana, da situação de Franca, e é isso. Alex, pode se apresentar fazendo um favor?
Eu sou Alexis Neemi, sou francano, eu estudei artes cênicas em Ouro Preto, fui pra lá em 2001, e em 2003 é uma história que eu gosto de contar, que foi como eu conheci a improvisação teatral. Eu tava numa aula de dramaturgia, e a professora Nina Caetano, ela chegou e falou, olha, vai ter uma oficina de improvisação, técnicas de improvisação teatral e método de improvisação. Eu não sei o que é isso e a gente também não sabia direito.
Ela falou isso?
Teatral, mas é com uma amiga minha que faz doutorado na Espanha e ela tá aqui, ela é de BH e ela vai oferecer essa oficina para vocês. E era uma oficina de 30 horas e custava R$30.
Nossa.
E R$30 naquela época.
2001.
2001, estudante. Eu pagava tipo 125 de aluguel. Então R$30 era muita grana. Mas assim, pra gente era muita grana. Mas era. Falando assim, eu quero fazer, vou fazer, enfim. Arrumei os R$30, fiz e foi uma oficina que mudou minha vida. Que a hora que eu fiz a improvisação, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida e foi isso que eu fiz. Aí, de lá pra cá, eu me aprofundei na improvisação mesmo.
Antes disso, você tinha feito teatro? Você tinha
eu
experimentado
aqui em Franca? Com o Walter Pedrosa.
Mas você nunca tinha visto nada dessa palavra, improviso?
Não, porque a gente fazia improviso, mas pra construção de cena, pra encenação, pra dramaturgia. Mas era uma improvisação pra alguma coisa. E a improvisação teatral, ela é uma improvisação em si mesmo. Ela é pra já ser apresentada, a cena apresentada, improvisada na hora. E aí no final da oficina foi muito legal que a gente fez um campeonato de match de improvisação, que é um formato que foi criado no Canadá.
Mas como foi isso, esse boom, assim, tipo, na hora que você falou, porra, ele improviso.
O que era o negócio?
Não, imagina, sabe aquela imagem?
Você nunca viu?
Não, aquela imagem de cérebro, sabe? Que é tipo assim, teatro. Aí é um cérebro normal. Artes cênicas é um cérebro já meio compulsivo. Aí improviso na cabeça dele, é aquele boom, aquele
negócio. Isso é uma coisa enorme.
Como é que foi esse boom do improviso?
Foi isso, porque era uma coisa que... Eu gostava muito do processo teatral, que era a pesquisa pra fazer a cena, a improvisação mesmo, pra chegar em algum lugar. Uhum. Gostava muito de apresentar, mas tinha uma coisa que me incomodava, que era apresentar sempre a mesma coisa. E na improvisação teatral é assim, você nunca apresenta a mesma coisa e sempre tá em cena, e sempre tá fazendo cena, tá jogando com o outro. E todo o rolê que vem com a improvisação, que é generosidade, tá ali pro coleguinha, tá presente... É jogar o jogo ali presente no que tá acontecendo, no momento da cena. Isso tudo é uma filosofia muito legal. E aí foi isso que eu falei, é isso que eu vou fazer. Tipo, tá tudo que eu gosto aí.
A oficina se deliciava, assim. Você chegava e falava, gente, tô indo pro impro.
Muito.
Que massa.
Uma pergunta que não quer calar. Improviso é técnica?
Improviso é técnica. Você treina improvisação teatral. Tem uma coisa que a gente fala que é improviso vale tudo. Mas não vale qualquer coisa. Por quê? Porque tem coisas que são justas pra cena, tem criação de personagem, você estuda uma narrativa, dramaturgia. A gente fala que o improvisador é o ator, o dramaturgo e o diretor da própria cena.
Nossa, que
muito
foda.
Potente.
É, muito legal. Muito legal.
Mano, tipo assim, e aí isso é muito forte pra mim também, assim, eu acho que o improviso. Porque ele eu sempre tive muito receio, né? Desde sempre, assim, eu tive problemas com o improviso. E eu mandava muito bem em muitos aspectos, assim. Aí é esse preconceito mesmo, sabe? Tipo assim, improviso é uma coisa, tipo... Ou é uma coisa... É no momento, é na vida. E aí, quando eu comecei a participar com vocês das oficinas, você vê esse universo da técnica atrás do improviso, que pra você alcançar aquele lugar, é muito trabalho, sabe? Aí você fala assim, porra, tem muito trabalho aqui, entendeu?
E o lance da técnica, assim, eu gosto de escutar a história quando você conta que... Quando começaram a fazer a técnica do improviso... Na França. Na onde esse, que começou, tipo,
quem começou é esse improviso que a gente treina, que é o Keith Johnson, ele começou, ele é um diretor inglês, radicado no Canadá. E ele começou a treinar os... Ele tinha um grupo de atores e ele começou a aplicar esses exercícios, a formar esse método, essa técnica, e ele passou a ver que aquilo era gostoso de assistir. A galera curtia assistir aquilo. Então já virou a improvisação como espetáculo, enquanto espetáculo. Porque aquele exercício de improviso, aquelas cenas criadas na hora, era muito gostoso de assistir. E aí é dele que a gente vem, né? Desse estudo do Keith Johnson. Mas tem outras pessoas que trabalham também, a Viola Spolin, que trabalha bastante com a educação, né? Com a arte de educação, com o improviso. Mas o Keith Johnson, eu acho que ele vai voltado um pouco mais pra cena, pra apresentação. E ele é o papa do improviso, assim, tá no Canadá.
Por que você decidiu voltar pra Franca, Alexis?
É, foi meio que uma decisão, tipo, não consigo mais ficar em São Paulo.
A gente tem disso, né?
Mas foi... o que era? Custo-benefício? Era...
É, porque assim, eu fui pra São Paulo, em Ouro Preto a gente criou uma companhia, chamava Improprecia Teatral, a partir de um espetáculo que eu criei, um formato que eu criei lá, que chamava o Carteado de Improvisação Teatral, que era como se fosse um cassino... E os times eram os naipes vermelhos contra os naipes pretos. A gente fazia toda uma estrutura de cassino, de aposta de ficha e tal. E aí, com a Imprópria, no final de 2009, a gente participou de um campeonato no Rio de Janeiro, com a CIA Contemporâneo. Campeonato de improvisação, a gente ganhou, a gente ficou muito feliz. E aí, a gente estava muito na pilha de ir para São Paulo. Aí, a gente foi com a companhia para apresentar o Carteado. A gente chegou com os dois pés na porta de São Paulo e levou um racha.
Uma rasteirona, né? São Paulo dá rasteira na gente.
E tipo assim, só que em São Paulo, assim, é o lugar onde mais tem improvisação, onde mais chega. As pessoas que vêm de fora...
Comercializam.
Vão em São Paulo, né? Às vezes vão pro Rio, às vezes vão pra BH, que também tem um cenário bem legal da improvisação. Em Brasília também tem, mas em São Paulo é onde chega. E aí, mesmo levando essa rasteira, tipo, a gente começou a ficar perto da galera que faz impro lá, conheceu bastante gente, fez bastante curso. Então, lá que floresceu mais a improvisação. Porque em Ouro Preto tinha BH, que eu não falei o nome dela, que é quem deu a oficina, ela chama Mariana de Lima Muniz. E em 2006, quando a gente montou o Carteado, ela tava voltando pro Brasil. E ela tava montando o mestre de improvisação em BH. Então, esse contato que já era legal. Mas em São Paulo tem muito mais. Então foi lá que desenvolvi melhor a improvisação, conheci muita gente. Só que em São Paulo é difícil, né? Tipo, qualquer coisinha é grana. E eu
ainda... Tudo muito caro.
Tudo muito caro. Eu tive muita sorte de morar em frente onde eu trabalhava, que era a Casa do Humor.
Tipo, lugar um espaço.
Mas o tempo todo que você ficou lá, você trabalhou com arte? Só com arte ou não? Você fez outras coisas?
Não, fiz várias coisas. O que precisava fazer, eu fazia. Já trabalhei com instalar sistema de segurança com meu primo, mas sempre assim, fazendo um evento aqui, fazendo outro evento ali, é isso, tipo, o que dava pra fazer.
O que você aconselha, Alex, pra essa galera que tem vontade de estudar arte, em específico, em São Paulo? O que você falaria pra eles, assim, de uma pessoa que tá ouvindo a gente agora, falar que quer estudar arte em São Paulo?
Cara, São Paulo você precisa ser um pouco agressivo. No sentido de, tipo, não dá pra levar a vida meio de boa, assim, tô lá igual tranquilo, a tá aqui, né? Igual a gente tá aqui no interior, igual era em Ouro Preto. Em São Paulo você tem que ir agarrar todas as oportunidades que puder, assim, tipo, agarrar, não é tipo, vem cá, não, é tipo, vem aqui, é minha. Tem que ser assim, porque é muito assim lá, né? Mas, de qualquer forma, a galera que eu conheci, que eu lidei mais, né, com o improviso, são todos muito generosos. Só que essa generosidade se perde no tempo rápido, né? Tipo, não adianta. Aqui a gente tem um tempo mais de se ajudar.
Sim, mais dilatado,
gente, né? Mais dilatado. Lá eu posso te ajudar aqui, mas agora eu já tenho que ir pra lá.
Tempo,
nossa,
é um rolê assim.
As relações não se firmam, né?
Se firmam, só que é muito, muito rápido as coisas acontecem. Muito, tipo, eu não tenho esse tempo, sei lá, passar uma tarde inteira fazendo alguma coisa pro outro. Às vezes eu tenho loucura. Meia hora pra fazer uma coisa pro outro e o resto dá pra fazer pra sobreviver lá.
Até né? Porque demora muito mais pra você chegar até um lugar lá, né?
Total.
Você tem que sair com, sei lá, 2 horas tudo de antecedência é pra chegar num
nossa,
lugar.
Né?
Sim,
que,
total.
Que é muito diferente da nossa realidade aqui, né?
E você nasceu aqui em Franca?
Sim.
E aí, como é que foi voltar? Você voltou depois dessa coisa em Ouro Preto, Minas, aí São Paulo, sim. Aí pra, voltar pra Franca?
Foi bem difícil no começo, tipo... Porque a gente chega em Franca há muito tempo longe, eu nem sabia o que estava rolando aqui direito. Comecei a entrar em contato com algumas pessoas para ver o que estava acontecendo, mas foi muito difícil no começo eu começar a fazer alguma coisa aqui em Franca. É, a primeira vez que eu comecei a fazer, eu fiz uma oficina na Unifran, que foram poucas pessoas.
Começou tipo, bem aos poucos.
Aí depois na Academia Hup, que eu conheci a Angélica, ela abriu o espaço, aí comecei a desenvolver um projeto lá na Academia Hup. Aí o Rafa me chamou pro Senac para começar a dar aula, e agora estamos aqui no Nulo, já fazendo novas parcerias, nossa, que é muito legal.
É muito lento esse caminho que a gente faz, né? Eu tô há 6 anos fazendo arte, a gente... É uma peleja que se vai, né? Assim, muito aos poucos que a gente vai fazendo conexões, e agora a gente tá num momento... interessante.
Sim, que tá começando a rolar,
as coisas estão rolando,
Não, e é muito foda, porque, tipo assim, é a primeira vez quando a gente se conheceu, quando eu conheci o projeto do Impro também, eu falei que era um movimento que Franca tava precisando. Porque eu sinto isso. A gente tem vários polos, e às vezes as pessoas, elas começam coisas e elas esquecem da significância que é isso pra cidade, sabe? Isso é muito significante. É um projeto que, por mais que a gente não tenha o apoio que a gente merece... É muito importante para que a gente consiga movimentar não só o teatro que a gente está acostumado de ver, né? Aí tem o improviso, a gente tem o Corpo Negro, são que tá fazendo um movimento fodido. Então, tipo assim, a gente tem o lugar da resistência, a gente tem o lugar do drama, das coisas viajadas, a gente tem o lugar do improviso, a gente tem o lugar do circo, a gente tem o lugar de tudo, entendeu? E isso é muito bom, sabe? Que a gente poder ver que existem outros movimentos que não são só o que a gente tá esperando, sabe?
E que é muito legal que a galera... Eu tô sentindo que desde quando eu voltei, agora a galera tá começando a se juntar e a mesclar os trabalhos, sim, uns com os outros. É, dessa galera toda que você falou, tipo, do circo, do teatro mais tradicional, da performance, da experimentação. Esse rolê, a gente tá começando a se juntar e a mesclar uns com os outros, os trabalhos. É, eu acho que isso tá muito legal. O Espaço Nulo faz muito isso, né? Porque tá uma convergência de artistas aqui.
Uhum.
Tá o tempo todo. Você vem aqui, tem alguma coisa acontecendo.
Sim.
E isso é muito legal. Né?
A agenda aqui tá foda. Tá uma loucura.
E isso é muito legal, porque você acaba conhecendo as pessoas, a participar de um projeto aqui, participar de outra coisa ali. É, então eu acho isso muito legal.
É, mas os artistas que ficaram em Franca, a gente fez uma escolha de ficar, né? Ciente dessas dificuldades também, que igual São Paulo tem, Franca tem, todo lugar tem pra artista, né? Mas a gente tem percebido esse momento, sabe? Esse momento que igual você volta, fulano do Rio
volta, né?
E aí a gente descobre uma outra potência. Então assim, o Alexis, ele tá com o projeto do Tupiniquim, né? E aí a gente abre possibilidades pra outras pessoas produzirem. É, uma galera, eu participei de uma das oficinas, dos encontros,
mas
em março.
Atinge.
E aí é uma galera que a gente nunca viu.
E
isso, assim, pra gente que faz arte, pessoal, é uma coisa, assim, impressionante.
Muito.
Porque você vê uma galera que nunca viu, e aí, tipo assim, ó, 3 dos seus alunos lá estão fazendo aula comigo agora.
Muito.
E aí, tipo assim, 2 estão vindo no rolê, então o outro tá indo pro circo lá com a Angélica.
Um
então
vai começar um curso do Senac.
As coisas vão... O pessoal que chega, eu acho que o Impro é um lugar muito bom e positivo da pessoa...
Se perceber.
Super acessível,
porque ela
né?
começa a ser honesta, ela começa a ser espontânea, ela começa a ser generosa. E é lindo. Eu, assim, ó, eu admiro a sua capacidade. É como... Eu não conseguiria ver você fazendo uma outra coisa, assim. É até uma pergunta que eu quero te fazer. Porque, tipo assim, o improviso em você, ele encaixa muito bem. Porque você precisa ver ele dando aula, né? Vocês escutam, tipo assim.
Sim.
É muito natural. E aí as pessoas ficam... Qualquer pessoa entende o que você tá dizendo, e é acessível, e é compreensível, e é humano. Então é muito... Eu gosto muito de ver e fazer, porque é aquela coisa que eu te falei, do controle... Porque o improviso faz isso, né, com a gente. Ele te tira do controle.
Sim.
Ele te propõe uma nova... Ele faz uma proposta nova de vida, tipo... E aí?
E aí, o que tá acontecendo?
Você tá vivendo com o outro, e aí?
É, o que tá acontecendo agora, né?
Você vai comprar o que o outro tá falando ou você vai ser um cuzão?
É
ou
isso.
Vai ter um, né?
É isso.
É muito
não, e é vários aprendizados, né?
Sim.
É tanto o aprendizado do indivíduo,
Sim, de drama.
Quanto é do coletivo.
É. Uhum. É, o que ele fala do diretor, do dramaturgo e ator é uma questão, assim, de ver todos esses estados, né?
Uhum.
Eu, você e nós e o espaço.
E esse lance é muito foda, né? De a gente conseguir olhar pro próprio rolê e, de repente, já conseguir dar aula e começar a trazer gente, né? Que nunca apareceu.
É um movimento.
E aí, tipo, mano, é muita felicidade, né? Esse lance, tipo, que você falou. Cara, do nada aparece duas pessoas aqui num evento que a gente nunca viu. Aí, na semana que vem, essas pessoas aparecem de novo. E aí você fala, caralho. Fidelizamos a galera.
Mas o lance do Impro foi a mesma coisa. É um movimento que, assim, que atingiu muitas pessoas,
muitas.
Né?
Muitas.
Sim,
foi impressionante.
Muito legal. Você ficou... Fiquei. Porque, assim, quando... Porque tem o lance, assim, do rolê ser gratuito.
Sim,
né?
Também.
Que isso ajuda muito.
Sim.
Porque a galera não tem muito ainda o hábito de pagar por arte. Né? Isso é uma coisa meio ruim. Porque é legal a gente perceber que a arte também é uma coisa para se pagar, né?
Sim, sim.
Igual em São Paulo, é muito mais fácil ter uma turma de galera que não tem nada a ver com teatro, fazendo improviso, fazendo palhaço. Não só na arte, mas as pessoas vão para... Em São Paulo, eu acho que talvez por essa vida ser muito corrida, as pessoas precisam de um tempo para elas procuram isso. Procura o palhaço, procura improviso, procura stand-up. Isso falando de arte, mas também procura yoga, meditação.
Sim.
Então a pessoa sai do trabalho, antes dela chegar em casa e descansar, ela vai procurar fazer alguma coisa.
Sim.
Tipo, alguma coisa que leva ela para ela mesma.
E ela
sair
investe
um pouco
esse
e
custo,
ela investe,
né?
Ela investe esse custo.
É, pode crer.
Ela sabe que isso é valioso.
Sim.
Aqui ainda não tem muito disso, como em Ouro Preto não tinha muito disso. De ter esse lance, eu pago por arte, eu pago pra fazer um curso, eu pago pra assistir uma peça, e de boa, isso é isso que é o rolê mesmo. Então teve a facilidade de ser gratuito, mas que eu acho legal também essa facilidade de ser gratuito, porque possibilita de mais pessoas conhecerem, que talvez se fosse pago elas não conheceriam.
A princípio,
a princípio elas ficariam com o pé atrás.
Uhum.
Então, pra esse começo das pessoas conhecerem, é muito legal, porque a gente vê 30, 35 pessoas numa oficina.
É uma loucura.
E é muito gente. Gostoso, né? É muito legal você ver essa galera toda lá se entregando. Que assim, a gente costuma falar que a gente no improviso, a gente coloca a pessoa num lugar de risco, mas de risco controlado. Porque tá todo mundo ali no mesmo rolê,
uhum.
Então eu vou me expor, mas tá todo mundo se expondo também, então eu fico mais à vontade de
me
expor ali.
É lindo.
Hoje em dia eu acho que ninguém quer pagar pra conhecer algo novo, né? É tipo bem difícil, assim. Por exemplo, a pessoa vem num rolê gratuito de teatro e aí depois, consequentemente, ela possa se interessar a pagar. Mas é igual, por exemplo, eu não como sushi, porque eu tenho medo de gastar R$40 num sushi e ser horrível. Imagina, tipo, gastar R$40 numa comida que você, tipo, não sabe nem se você vai conseguir comer, sabe? Então, tipo assim...
Mas são experiências, gente.
Sim, mas é por isso que eu falo que a gratuidade é foda. Se alguém me oferecer um sushi um dia de graça, pode ser que eu coma. E aí, tipo assim, aí um dia eu vou passar a comer.
Aí uma vez por mês o Jefferson tá lá comprando no
sushi. E aí é isso, é tornar a gratuidade depois um lance, tipo... Beleza, vem conhecer, agora depois disso... Vamos entrar nesse movimento.
Inclusive...
Eu sinto que agora a gente tá entrando no movimento de... Peraí, vocês têm que pagar pelo menos 15 conto pra ver um espetáculo.
Mas é um lance da gente começar a criar um público, que é o que o Alexis disse, de ter verba destinada pra isso.
Sim.
A pessoa ter, dentro do salário dela, uma verba destinada pra cultura,
eu
né? Pra ela,
que isso é importante.
Pra ela ter esse conhecimento, né? Ter ciência do que tá acontecendo na cidade. O PROAC mesmo, ele tem a proposta da gratuidade... Até o preço popular de R$30, né? Então, assim,
válido.
A gente precisa começar a investigar esse lugar também de... Ah, é 5 conto, é 10 conto, mas eu acho que o valor, já que a gente tem a moeda de troca, que é o dinheiro, né? Que ele venha pra favorecer o artista, né? Então, isso ser revertido. Então, é importante.
E não só o lance de receber, mas como criar a cultura de que isso se paga.
Isso.
Porque você se paga... tudo, né?
Porque alguém tá pagando isso,
alguém
né?
tá pagando,
alguém está
tá gastando.
Alguém tá gastando tempo,
o
pensamento,
tempo,
organização.
Teve aquele rolê todo, tem aquele conhecimento todo colocado ali, porque às vezes a pessoa que tá de fora, não sabe que teve 4 meses, 5 meses de ensaio,
de preparação,
de construção de figurino, construção de cenário, é iluminação, tanto de gente que é envolvido para uma hora de peça, né?
Sim.
Uma hora de peça é 5 meses no palco, né?
Sim.
Às vezes.
Sim.
Então, isso tem valor, né?
Tipo, sem falar das outras coisas, né? Que, por exemplo, tem muita gente que não tem um palco pra ensaiar, muita gente não tem um lugar. A gente já passou por isso, né? Tipo, agora a gente tem um nulo. Acho que todo mundo já passou. É, não, galera nova aí que não.
Eu acho que a gente sofreu o primeiro pra deixar eles no
sofrerem. Eu acho que tem uma galera nova aí que tá precisando sofrer.
Mas é muito legal isso, porque a gente fica esperto.
Sim,
né?
Não,
Porque assim, eu já treinei o improviso na sala de casa.
Sim.
Eu já fiz parceria com o espaço, dando aula para os donos do espaço em troca de espaço de ensaio.
Uhum,
então a gente começa a achar lugares, mano. Preciso de um lugar, vou atrás desse lugar e vou conseguir.
Uhum.
Isso faz a gente ficar um pouco esperto, né? Tipo, nesse rolê.
É,
tipo, eu vou fazer de qualquer jeito. Então
sim, sim.
Vai dar certo.
Sim.
A gente falou um pouco desse movimento no primeiro episódio, que foi o lance lá de levar o tambor de skate daqui até lá no T-Ball.
Eu escutei.
Isso é um absurdo.
Então, tipo assim, e aí é onde eu falo, mano, eu aprendi a fazer teatro ali, saca?
Aquele não, foi o momento.
É que assim, tem outras. Claro. Tem outras coisas que são muito importantes, mas, tipo, ali eu entendi e falei, putz, mano, ou é na raça ou racha.
Se eu quiser, eu tenho que fazer.
É, eu tenho que ir, né?
Não tem quem faz, né?
Não, assim, e no interior a gente tem que ser, né? É, artistas produtores. Porque se você não for, aquela frase que você sempre fala, né? Sempre vai ter alguém fazendo pra você.
É, se tá pesando pra você, se tá muito leve pra você, é porque tá pesando pra você.
Voltamos nesse assunto
de novo. E a gente tem que ter essa consciência, né? A gente tá voltando nisso. Mas, voltando pro lance do improviso, que é dentro das oficinas que você estava passando, que teve esse processo, para quem não sabe, né, você fez uma leva aí de oficinas do projeto do Bolsa Cultura. E depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, queria depois você introduzisse um pouquinho sobre esse projeto, sobre o Tupiniquim. E aí, tipo, como foi potente para mim, vendo de fora, depois eu tive uma conversa com os meninos, eu falei com eles, de como o improviso, ele também desdobra esse indivíduo, né? Ele joga na sua cara todas as coisas que você tem, que você se prende, e aí você sai de lá, tipo assim, é acabado, em muitos aspectos, porque, tipo, no processo, nesse processo do improviso em si, as pessoas, elas sempre chegam com expectativas, né? É muito legal as pessoas chegando lá falando, ah, é porque eu quero perder minha timidez. Ah, é porque eu quero... E aí, tipo, o jeito como elas saem de lá com outra visão, muitas das vezes elas não são contempladas pelo que elas estavam esperando, mas elas são contempladas pelo que elas receberam, sabe? E tipo, mano, é muito foda isso, sabe? E eu acho que esse feedback, ele é fundamental, assim, pra gente, pra vocês...
Sim, muito. A gente entendeu o que a pessoa tá procurando com o improviso, porque às vezes a pessoa vai nesse rolê mesmo de conhecimento, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Muita gente vai por isso. Muita gente vai pelo artístico também.
Uhum.
E eles acabam recebendo os dois, né? Porque de qualquer forma você tá fazendo arte, mesmo que você não fez nunca na vida.
Sim.
Você tá fazendo de uma forma ou de outra. E esse desenvolvimento pessoal, ele acontece. É o que eu gosto de falar, que é os efeitos colaterais da impro. Porque você fazendo lá o jogo de improviso, você brincando, você construindo cena, personagem, você sem querer... Você tá desenvolvendo.
Uhum.
Tá desenvolvendo o raciocínio rápido, o trabalho em equipe, a generosidade, você tá abrindo a sua escuta. Isso sem você pensar nisso. Você começa a desenvolver sem pensar.
É foda.
E eu acho que isso é muito legal, é muito potente.
Não, e aí já dentro desse aspecto da individualidade, a gente já entra na coletividade também.
Total.
Porque ao mesmo tempo que as pessoas trabalham isso do interno, das minhas expectativas e também das frustrações dentro dessas expectativas... O foda é como é importante elas entenderem que elas trabalham em coletivo, a gente vive em coletivo, isso é um reflexo social, sabe?
É uma nova percepção pra alguém que às vezes é um público espontâneo, que nunca teve uma experiência dessa, que foi assim, eu fiz oficina no final, pessoas assim, ah, eu não consigo conversar, eu não jamais conseguiria falar numa roda desse tamanho. Aí você fica assim, poucas horas ali com uma pessoa conduzindo assertivamente, conduz uma pessoa pra um lugar... que ela tem nela, mas ela não tem tempo
de acessar.
É.
Então, nem assim, por oportunidades, né?
É muito legal. É muito legal a gente poder acessar as pessoas assim e oferecer. Eu falo que o impro é a vida.
É, não, e é muito vida. Mágico, assim. Mágico, né? Mas eu acho que eu usei a palavra meio errada, mas enfim.
Ah, ele é místico, gente, ele é místico. Não,
é,
tipo, é mágico, é ciência.
É, tipo, não é nesse sentido de mágico, de ilusório,
sei que é caralho. Alex, vai embora, fala, putz, mágico. Eu virei mágico aqui.
O Alex tá saindo do estúdio agora.
Eu acho que é mágico.
É mágico.
Eu acho, sabe por quê?
Magic.
Não, é porque eu acho que é mágico no sentido de... daquilo acontecer de um jeito que você não sabe como, mas aconteceu. Se você parar pra pensar depois, você falar assim, nossa, eu tava em cena e eu nem percebi, passou 4 horas já. Foda. Tipo, eu acho isso muito legal. A mágica, eu acho que tá aí nesse rolê. Tipo, eu fiz uma cena, eu fui um personagem que eu nunca fui, eu joguei com uma pessoa que eu não conheço, fiquei à vontade, teve desconforto, mas eu tava à vontade, tava na frente de todo mundo, fiz, e a hora que eu saí dali, talvez eu pensei, mas na hora eu não tô pensando.
Não, e como
na hora eu tô vivendo.
Isso.
E como é fácil acessar, tipo, esses lugares de... dentro do coletivo, de... A pessoa, ela começa a perceber, tipo, meu, não tô conseguindo ouvir o outro, não tô conseguindo trabalhar em equipe, não tô conseguindo...
Tô demais, tô de menos,
nossa, sabe? Tipo assim, são várias reflexões e é tudo dentro dela. E aí, quando ela começa a expurgar isso, ela começa a perceber várias coisas que ela faz, que ela deixa de fazer. Mano, é muito foda.
Porque aí você leva o impro pra vida, né? Você porque, fala, gente, eu sou muito controladora, deixa eu fazer de novo o improviso.
E o improviso, ele é um acesso muito rápido. Por isso que eu falo, eu curti muito, assim, ter participado desse processo, porque, tipo, o improviso é um acesso muito rápido. Então, tipo, mano, a gente acessa um público que não entende nada de arte, não desconhece, porque a gente vende também nossas oficinas e elas não são péssimas oficinas, ou não quer desmerecendo, mas, tipo, como a gente acessa um público que às vezes não tem conhecimento nenhum sobre isso, e às vezes só quer, tipo, essa experiência, o improviso, ele tá ali pra esse momento. Não que as nossas coisas também não façam, mas o improviso acessa muito mais rápido.
Ele tem essa facilidade de acesso mesmo, porque tira o peso um pouco, eu acho, porque tira o peso, é talvez de você estar fazendo teatro.
Do compromisso,
eu sou fazendo teatro, eu sou ator. Não, eu tô ali experimentando teatro, tô brincando, tô jogando com outro, tô em cena, tô fazendo uma cena, é teatro, é arte cênica, mas não tem esse peso, né, que talvez a gente sinta quando a gente vai fazer uma peça, que a gente precisa estudar o personagem, a gente precisa entender como que ele se comporta, que aí é um peso maior, mesmo que for uma comédia, mesmo que for uma farsa, o peso é maior porque eu preciso conhecer aquilo, a peça precisa seguir dessa forma. No improviso não precisa.
Não, é porque assim, ó, a gente tá no momento do igual você fala, 2001, 2003. 2003 a gente tava recebendo um salário que era 380 em fábrica achando que era rico. Né? E aí, tipo assim, como que esse tempo das pessoas agora, a gente se tornou mais acelerado nesses últimos 20 anos, as coisas aceleraram muito mais. Você percebe a necessidade do improviso maior agora? As pessoas estão tendo mais aderência ou é a mesma coisa? Ou eu tô viajando?
Não, você não tá viajando. Porque... porque a nossa maior capacidade agora pra gente sobreviver nesse mundo que tá mudando a cada segundo, é a capacidade de adaptação. É a capacidade que isso, o improviso, traz muito. É receber e me adaptar àquilo, porque senão eu fico pra trás.
Rapidamente, não,
rapidamente.
Porque tá muito rápido mesmo.
Então, isso que você tem que aprender. Aprender a se adaptar ao que tá acontecendo. O improviso é muito...
foda, mano.
E o improviso traz muito isso. Você não sabe o que vai acontecer. Mas você tá ali, não é nem pronto, é presente e disposto pra receber aquilo e lidar com aquilo.
Não, e como é orgânico, né, isso? Tipo, não é uma coisa de tem que fazer uma cenona ou, tipo, tem que estar ali no material e tem que ser, tem que ter um peso. Não, é leve.
A maioria das pessoas não querem um compromisso. Essa responsabilidade que tem o peso. Então, é muito difícil uma pessoa formar um projeto na vida dela, falar, vou iniciar um curso de iniciação teatral. Eu vou fazer aquela oficina de dança lá que eu desconheço. Porque tem esse medo, né? Então eu improviso não, eu passo por ele, eu me permito, e aí eu continuo com a minha vida, e é essa coisa contemporânea mesmo, né? Vai...
E se eu quiser, eu me aprofundo.
Se eu quiser, fala, nossa. Tanto que a gente acontece isso com algumas porcentagens, né, desse pessoal que tá passando.
Total.
Que fica contigo.
Que volta em outra oficina.
Que fica no espetáculo contigo.
Tá na montagem. Mas também é uma problemática. Porque, tipo assim, no meu ver, é, o fato da gente colocar nesse lugar de ser mais leve, algumas pessoas confundem. E aí foi por esse motivo que eu te fiz a pergunta no começo. Improviso é técnica? Porque as pessoas precisam entender que existe técnica também, entendeu?
Gente.
Porque aí nesse aspecto as pessoas param de colocar o improviso como uma coisa tipo muito jogada, sem, sem ser tipo...
Que não é profissional. Pensado,
porque
não
é. Entendeu? E, tipo, eu tinha essa imagem. Olha que loucura. Eu tinha essa imagem do, do improviso como uma, um rolê muito mais aberto, muito qualquer sem técnica, muito, muito qualquer coisa. E aí, quando eu tive esse contato direto, e aí eu falei, caraca, mano, é muito trabalho por trás, sabe? E aí você fica, tipo... Se, e aí esse é um recado pra galera que tá ouvindo também.
Tem esse perigo, até com a palavra improvisar, né?
Ah, porque Brasil.
No Brasil. Porque a palavra improvisar quer dizer você fazer alguma coisa, dar um jeitinho, fazer uma gambiarra, eu improvisei. É, que tem essa parte, né? Improvisar também é isso. É MacGyver, né? Eu tenho um fósforo e um sorvete, faço uma bomba. Mas... Ele tem essa parte, às vezes você precisa improvisar mesmo, mas ele também vai para o lado de resolver problemas com novas soluções que não, ainda não foram pensadas, que não estão estabelecidas. Eu tenho um problema para fazer, eu posso olhar esse problema de várias formas, e não tem uma forma errada de eu tentar resolver.
Isso. O errado, né? Limita às vezes, mas
o errado. Eu não posso fazer isso, não posso resolver desse jeito. Posso tentar pelo menos, né? Mas isso, e pensando na parte artística, você pode ir para os dois lados. Você pode ir, tipo, eu quero fazer improviso só para curtir 3 horas da minha semana, e boa, eu não vou me aprofundar, não é para isso que eu estou aqui. E funciona como desenvolvimento pessoal. Agora, se você é artista e fala assim, não, eu quero ser um improvisador, aí você tem o peso, entre aspas, né, do teatro... De qualquer teatro. Sim, que você vai fazer, ou qualquer arte que você vai fazer, que é o compromisso. Né? Tipo, eu não preciso saber fazer, mas eu preciso estar ali presente, eu preciso estar pronto para que as coisas aconteçam. Preciso chegar no horário.
Nossa!
Preciso chegar no horário. Eu preciso estar presente para o grupo, porque aí é um grupo todo dependendo de mim.
Sim.
Né? Então, tipo.
Porque exige responsabilidade da gente.
Todo esse compromisso que o teatro precisa pra peça estar lá, se você for fazer isso artisticamente, você precisa ter no improviso também, senão não vai acontecer. Quando eu cheguei de São Paulo, eu não queria fazer nada durante alguns meses.
Curtiu o luto.
Exatamente.
Eu vou editar colocar uma musiquinha agora aqui de tristeza.
Na verdade, eu gostaria de fazer uma propaganda, a peça do luto, que deve voltar ao final de agosto.
Teatro Quarentena.
Compre ingresso.
Muito bom. Mas quando eu vim, assim, eu vim na mente de, tipo, eu não vim com a ideia, eu vou ficar em Franca, mas eu vim com a ideia, eu vou, o meu pit stop é em Franca, sempre foi. Tipo, se eu preciso recarregar, eu venho pra cá. Sim. Preciso respirar do resto do mundo, eu venho pra cá. Eu falei sim, da primeira vez que eu voltei pra Franca, que foi entre Ouro Preto e São Paulo, foi uma época que eu falei, eu vou pra Franca, mas eu não vou fazer improviso. Eu falei assim, eu vou pra Franca, eu vou dar um tempo de improviso.
O que você diria para o Alex do passado, para o Alex do futuro?
Mas isso foi em 2008. Eu falei, eu vou lá, vou ficar com a minha família, vou curtir outros rolês. Comecei a fazer artesanato com meu pai, com meu irmão, que é uma coisa que eu gosto também, né? Desenhar, pintar. Mas aí dessa vez eu falei, não, eu vou pra Franca, independente do tempo que eu ficar lá, eu vou fazer alguma coisa de improvisação, eu vou movimentar o improviso na cidade. Aí isso foi em 2016. Eu voltei, fiquei um tempo de boa, falei, não, vou ficar aqui, assistir todas as séries da Netflix. Zerei a Netflix.
Ótimo.
Aí no final de 2016 abriu o Bolsa Cultura. E eu falei, vou entrar na Bolsa Cultura, fiz o projeto do CAT de Impro, mandei.
E aí ficou no limbo.
Não, e aí o Bolsa Cultura foi cancelado.
Ai,
foi em 2016.
Ai,
2016
foi nessa época.
Aí mano, foi assim.
A gente gastou uma grana pra mandar um Bolsa Cultura nessa época.
Foi.
E aí, tipo assim, cancelaram.
Ninguém devolveu nada do meu material até hoje.
E aí, tipo assim, o Bolsa Cultura é aquele lance que é impresso. A gente gastou, acho que uns 60 conto
hoje.
Todo o material.
Gente, não sei se você sabe, 60 conto hoje é muito dinheiro.
É muita coisa. Pra gente.
É quase meu salário do mês.
A gente vai gastar com papel, né? Ainda mais pra gastar com impresso, né?
Não,
faz sentido mais.
Que é um bagulho que eles devem ter picotado, sei lá, mano. Limpar para a bunda, alguma coisa assim.
Não, isso aí já foi embora.
Mas aí foi outro balde de água fria, né? Tipo, porque era uma possibilidade de desenvolver um projeto tendo um mínimo de estrutura. Aí, beleza, também com esse tempo tentei fazer algumas coisas como fiz na Unifran. E aí, em 2017, que eu conversei com a Angélica, ela me recebeu na Hump. E aí apresentei pra ela, falei o trabalho que eu fazia. Ela falou do trabalho que ela fazia aqui em Franca, que é muito legal, galera. Fazendo merchan aqui também. Sim. Quem não conhece a Hump, vai lá.
Maravilhoso.
Porque é muito legal.
Já fica o convite pra participar do podcast.
Sim. Verdade,
a frente da Angélica lá.
Real.
Circo, preparação corporal, ela é fantástica.
Tá rolando um monte de oficina também, sim, né? Tá. Quase todos os finais de semana eles estão tendo coisa.
Então, pra fazer uma caravana Hump pra um...
Do circo
pra
que
uma
vai
convenção
ter, né?
De circo que vai ter. Sim. Aqui no interior.
E combinou muito essa parceria, né? Do circo com o improviso.
Muito, porque foi assim. Nossa. Ela tava querendo montar um espetáculo de teatro e circo. E aí eu fiz a preparação de elenco com ela, com os alunos dela, e, trabalhando os exercícios da improvisação teatral, mas aí nesse caso, para chegar numa montagem final. Então Sim. Eu trabalhei a criação de personagem, trabalhei a dramaturgia com ela, e aí ela montou, ela dirigiu esse espetáculo de teatro e circo. Aí isso em 2017, né? Em 2018 eu fiz um workshop lá e depois abri o curso de montagem pro CAT de Impro. E aí que é a galera que tá agora,
sim,
fizeram em 2018, que continuaram. Aí desse projeto, depois da montagem do CAT, que a gente apresentou no festival da Hump, a gente decidiu continuar, tinha aberto o Bolsa Cultura, e aí eu falei com a galera, a gente tinha duas possibilidades, mandar oficinas ou mandar a criação de um espetáculo. Aí a gente resolveu mandar do espetáculo, porque fazia mais sentido pra gente, né?
Uhum.
E aí, a partir disso, a gente fez o Bolsa Cultura e aí começou a rolar esse ano já com a galera aqui do ano passado e essas oficinas que estão rolando ainda e agora a montagem que começou em abril, no começo de abril e vai até setembro. Então
tem estreia aí.
Tem estreia em setembro.
Setembro.
Se tudo der certo, porque tá no projeto, na Feira do Livro.
Ah, que foda, vai ser
foda. Estaremos lá, todo mundo lá, hein?
Todo mundo lá.
É o que tá no projeto. Inclusive, eu tenho uma reunião segunda-feira pra conversar sobre isso. Então é isso aí,
boa
galera.
Sorte, boa
vai
sorte.
Se for lá, vai ser muito legal.
Nossa, vai ser muito foda.
Muito foda. Pra população, né, pra praça, pra qualquer uma pessoa que quiser ver.
Nossa,
isso é muito legal do rolê do improviso também, que é muito popular, muito, né?
Ele é muito rico, né? Porque ele tem a graça, ele tem a coisa do risco, você fica, vixi, agora.
Sim.
Porque aí a plateia começa a fazer parte também de torcer para que dê certo a possibilidade ali, né? Então é muito, uhum, é muito legal mesmo.
É uma das do projeto, que é, inclusive tem a ver com um assunto que é o interior, né? Um dos projetos é começar a desenvolver com outras pessoas de outras cidades que fazem improviso, projetos que levem o interior a esse lugar, que é muito das capitais. A gente quer começar que o interior tenha mais movimentação de improviso entre as cidades. Então eu estou em contato com a galera de Araraquara e de Jaú.
Tem
um pessoal lá fazendo.
Oh, massa, isso.
Que é muito legal. A galera de Araraquara tá já há 3 ou 4 anos dando o curso pela prefeitura também.
Nossa, que foda.
E já tem a companhia.
Sonho, né,
é muito legal. E um de Jaú, que ele trabalha com palhaços doutores, também tem um grupo lá, é diretor, e trabalha com improviso também.
Uhum.
Então a gente já tá formulando a ideia de um campeonato caipira de CAT de impro do interior, que vai acontecer em Franca, e a gente quer que isso seja maior, e talvez isso dentro de um festival de impro do interior. Então a gente está formulando isso, Então a ideia pro futuro é essa, tipo, sair de Franca e espalhar, levar Franca para outras cidades também, ter essa troca.
Já que o espaço Nulo tá disponível.
Sim,
vamos olhar na agenda aqui, tá tudo ok, dá para fazer.
Eu já falei para eles do espaço, já falei, já conversei com eles sobre o espaço daqui, que é muito legal.
Uhum.
Isso para um futuro perto, né?
A curto, médio prazo.
Isso. E aí entra no outro assunto, que é que eu tenho canal no YouTube. Eu comecei um projeto que é...
Qual que é o nome do canal?
É Alex's Name. Let's Get Crazy.
Viu, gente? Simples,
Let's Get Crazy.
Let's Get Crazy é o nome do projeto.
Fazer uma entradinha, né?
Vamos fazer uma propaganda?
Vamos.
Let's Get Crazy. mas o Alex, ele já tem um bordão, né?
É?
Que o povo fica zoando ele.
Que é o Double Trouble, que eu falei no começo.
Qual que é?
Double Trouble.
Não, mas tem aquele... Fala, galera.
Fala, galera. Alex Neve por aqui.
Fala, galera. Marca, gente. Você é marca.
É marca.
É que os alunos, atores, eles vão começando a perder o respeito pelo diretor.
Não vai, deixa, vai não
ficando,
deixa.
Vai ficando
vai
amigo.
Não deixa.
Aí já era.
Mas o YouTube, vamos lá.
Tá lá. Tá o canal, ele tá parado, porque foi assim, no YouTube, o canal foi feito, eu tenho um e-book também que eu tô para relançar.
Uhum.
Junto com um amigo meu, ele compilou uma enciclopédia de impro, que era em inglês. Uhum. Ele traduziu e colocou coisas novas na enciclopédia, que é uma enciclopédia aberta. Ele traduziu pro português e colocou coisas novas. Então eu vou relançar o e-book. E tem o canal no YouTube que a gente vai reativar, inclusive o Bruno, que faz parte aqui do podcast, tá junto comigo.
Valeu, Bruno!
O Bruno tá aqui hoje, mas...
Não tá aqui hoje, mas tá presente de alguma
o
forma.
O alter ego dele tá aqui. Essas coisas aqui, todas aqui, ó.
A sala é sua.
Pra quem tá vendo a gente, isso aqui é tudo Bruno, ó.
Na verdade, a sala é minha, eu que sou o patrão.
O Jefferson é o patrão nosso aqui, gente.
Ele que tem a cadeira
mesmo. A minha cadeira é mais bonita.
E aí é isso, a gente vai reativar o canal agora.
Aham.
Já tem bastante coisa lá, só que eu tava fazendo um canal que era mais teórico, assim, eu tava falando sobre improviso. E agora, a hora que a gente reativar, a gente vai mostrar os exercícios de improviso.
Vamos fazer uma rede, hein, gente? Uma rede de compartilhamentos.
Essa parceria com o Bruno incrível, com o espaço, porque a gente tá filmando todos os ensaios, e isso vai ter bastante material pra gente poder mobilizar pra galera. Tipo, poder aplicar, né? Tipo, ver o exercício de jeito que funciona, eu posso aplicar no workshop, posso aplicar no meu treino.
E bora
conquistar o mundo.
Massa.
Tenho essa vontade desde quando eu assistia Pink Cérebro.
Dominar o mundo, quem nunca?
O que vamos fazer hoje?
A mesma coisa que fazemos todos os dias.
Eu tenho mais uma última pergunta, que não tem nada a ver com impro. A gente falou de impro tudo, mas você tem planos de fazer outras coisas envolvendo artes cênicas, assim? Você tem o desejo de fazer algum outro tipo de trabalho?
Eu gosto muito de roteiro e de audiovisual.
Nossa,
tenho vontade de participar de... Tanto como ator, quanto qualquer outra... Na verdade, eu quero experimentar mais essa área.
Sim.
Pode ser de continuista, pode ser de... Sei lá, do que for. Eu gosto de participar desse rolê. Eu gosto muito, eu acho muito legal. Mas ainda fiz pouquíssimas coisas... Mas gosto muito do roteiro, estudo bastante. Eu comecei a estudar roteiro mais por causa do improviso, para ver as técnicas que tem, como que eu posso aplicar para quem vai fazer essa dramaturgia da própria cena. Trabalho com a jornada do herói.
Então. Porque eu fico pensando, né? Igual tem o lance do improviso que toma, assim, 100% do seu tempo como artista. Você tem o lance dos artesanatos e tudo, mas assim. Como artista, né? Como ator, às vezes quer outras coisas também, né? Às vezes você quer sair desse lugar de...
Ficar muito na mesma coisa.
De diretor, né? De estar sempre
eu produzindo muito. Eu gosto muito de improvisar.
Sim.
Só que, por enquanto, não é possível, porque precisa treinar uma galera.
Pra você chegar no nível
tá
que você...
Ah, em cena, né?
Muito, massa. Sim. E isso foi uma coisa que eu desenvolvi muito em São Paulo. Porque em Ouro Preto, eu aprendi a ser treinador de improviso e diretor antes de aprender a ser improvisador.
Nossa.
Porque eu desenvolvi muito mais isso. Porque o projeto lá em Ouro Preto, eu que fazia essa função. Quando eu fui pra São Paulo, foi muito legal porque eu saí um pouco dessa função. Com a imprópria eu ainda fazia, mas nos cursos que eu fiz, nas montagens que eu participei, eu tava como improvisador. E lá eu consegui desenvolver bastante esse meu lado. que é muito legal, eu gosto muito. E gosto muito de audiovisual e em algum momento quero trabalhar com isso. Não tá assim, não tá na frente, né? Mas tá.
Tá caminhando.
É importante a gente saber disso, porque assim, outros projetos entrando, a gente sabendo desse desejo das pessoas, pra gente se unir com outras equipes, né? Sim. Porque assim, a gente às vezes fica condicionado a trabalhar sempre com as mesmas pessoas, fazendo sempre as mesmas coisas. Uhum. Então é uma oportunidade da gente pensar e também da gente se conhecer você melhor, sim, assim.
Eu gosto muito, mas eu faço tudo, viu, gente? Sou contra a regra.
Me chama.
Iluminador. O que vier. Mas sério mesmo.
Você tem que tomar um pouco de cuidado. Falar que faz tudo aqui dentro desse espaço. Nossa, é uma coisa perigosa. Assim,
mas eu faço.
É um espírito que surge e fala, vem.
Você falou isso, né? Há quantos anos atrás?
Eu falei isso e hoje me arrependo.
Tá carregando as coisas.
Hoje me arrependo.
Não se arrepende nada, gente. Ele adora alguém chegar e falar assim, nossa, aí você é muito foda, Jefinho. Aí ele fica lá com o eguinho dele, assim, ah.
Essa não é minha, eu que sou o patrão.
O Jefferson é o patrão nosso aqui, gente.
Ele que tem a cadeira
minha. A minha cadeira é mais bonita.
Nossa senhora.
Olha, eu só tenho uma coisa a dizer: pagando bem, não tem mal, não. O problema é quando você torra o saco demais, mas eu tenho que comer. Quem vai pagar meu XP no final de semana?
Exato, todo sábado tamo aí.
Todo sábado tem que estar aí.
Bolota.
Agora vai começar. Momento Perguntas Idiotas.
Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas, Alexis, porque tá sendo uma coisa meio improvisada agora.
Que troca!
Eu não acredito!
Olha, eu não acredito!
Vamos lá, então. Continuando aqui. A frase, não tem cão caça com gato, pode ser considerado um improviso?
Pode. A frase é não tem cão, caça como gato, que é mais improviso ainda.
Olha só! Ontem à noite, eu furei um cano e consertei ele com um chiclete. Eu já posso ser professor de impro?
Você pode. Não sei se vai dar muito certo.
Seu sucesso vai ser zero.
Você pode.
Tá bom. Quando eu precisar, por exemplo, sair de casa e eu não tiver nenhuma roupa nova e precisar dar aquela improvisada no look, o que você me sugere?
Uma calça e uma camiseta.
Maravilhoso.
Você acabou de escutar Momento Perguntas Idiotas.
Você é muito espontâneo, hein? Parece um professor de impro. Gente, não zoa com impro, hein, gente?
Já
você
pensou
é sério?
Em fazer teatro, gente?
Vocês param com isso aí. Você
fazer teatro?
Sério.
Cara, você fez a oficina do Alex?
Cara, você tem que estudar isso aí, mano. As coisas tem que estudar.
Eu vou ter que falar aqui que quem fez a oficina que tá aqui...
Exatamente.
Eu tava
fazer um silêncio aí, tá?
Vocês vão fazer porque tem oficina.
A gente vai fazer.
Com certeza.
Vou arrasar, que eu tô muito adiantada.
Gata, é outra oficina. Coloca no seu lugar.
Você nem sabe o que vai rolar.
Ai, já não vou mais. Vou estar com febre.
Alguém precisa colocar ela no lugar dela, gente.
Rodolfo, tô falando microfone dourado aqui, ele tá se achando.
Gente, ai, meu microfone. Eu devia ter usado essa frase no começo. Meu nome é Rodolfo e meu microfone é dourado.
Tá bom, já acabou, seu.
Vamos lá, então. Agora eu vou liberar pra uma parte que o Alex preparou pra gente.
5, 4, 3, 2, 1, Impro!
Queria fazer um exercício que é de imaginação guiada. E é um exercício que, se você estiver dirigindo carro ou estiver de moto, de bicicleta, não faça agora. Espera chegar num lugar confortável. Mas se você estiver ouvindo de casa, num lugar de boa, é um exercício que eu gosto muito de fazer para a gente perceber que a nossa imaginação é muito poderosa, né? Mesmo sendo uma imaginação guiada, cada um vai fazer isso de uma forma diferente. Então, para começar, quem estiver ouvindo, fechar os olhos, ficar num lugar confortável. E você vai se imaginar caminhando por uma estrada, por um caminho, qualquer que seja esse, uma rua, uma estrada, qualquer coisa que seja um caminho.
Você está caminhando. Observa à volta o que que tem nesse caminho que você está caminhando. Olha para o seu lado direito. Olha para o seu lado esquerdo. Observe os detalhes, o que que compõe a volta desse caminho. E mais para frente, ali na frente ou lá na frente, você vai ver uma construção, algo que foi feito, não é natural, não é natureza, é uma construção, algo que foi construído. Você vai chegando perto dessa construção, desse lugar, e vai observando os detalhes dela. Como que é? Cada vez chegando mais perto. E nessa construção vai ter uma entrada. Uma porta, um portal, um portão, um arco, qualquer coisa que seja uma entrada para esse lugar. Você entra. E vai começar a observar o que que tem dentro desse lugar. Os objetos, como que é, as texturas, cores. E você tá procurando alguma coisa que tá aí nesse lugar. Tem alguma coisa que você quer estar nesse lugar. E você começa a procurar. Procura. Enquanto você está procurando, você se depara com uma superfície que reflete você. E você não é você. Você é um outro personagem. Você é um personagem, você não é você. Você se olha nesse reflexo. Observa quem é você. Quais são as suas características, postura. E continua a procurar o objeto que você quer, a coisa que você quer. Procura. Em algum momento você vai encontrar isso que você está procurando. Você encontra. Percebe que reação que isso te causa nesse personagem. Como que ele fica de ter encontrado isso que ele estava procurando? E ele pega essa coisa e volta. Ele vai sair desse lugar. Ele sai e volta pelo caminho que ele veio, com a ideia na cabeça, o que que ele vai fazer com isso que ele encontrou, para que que serve e por que que ele estava procurando isso. Vai voltando pelo caminho. E é isso, pode deixar esse personagem pra lá e voltando pro mundo real, ou pelo menos pra essa realidade.
Gente, eu adoro esse exercício, cara. Eu era o Arnold Schwarzenegger.
Como assim, cara?
E assim, ó, não controla, gente, não controla. Tipo assim, se joga no espelho, caramba, na água lá, no espelho, no reflexo. Era o Arnold. Eu juro pra você que eu não controlei,
nossa,
gente.
O meu foi muito engraçado.
O que que era você?
O meu era o Dobby.
Quem é Dobby?
O do Harry Potter. Só que aí, tipo assim, Ele tava procurando o anel do Smeagol, sabe?
Meu Deus!
E na hora que ele achou o anel do Smeagol, ele falou assim, é o precioso dele.
Gente, mas era pra ser personagem, tipo...
Ah, eu não, é o que você quisesse.
Qual era o seu?
Ah, era um bicho esquisito.
Uou, sinistro.
Que jeito que ele era? Você conseguiu ver?
Parecia uma fada, mas tipo, não uma fada...
Um duende, um...
Bonitinho.
Não, é aquela fada real, que é a esquelética, assim, uh-huh. Não é tipo as fadinhas
bonitinhas. A fadinha bonitinha, é. Verdade.
Igual aquele filme lá, aquele
chave do carro.
A chave do carro, arrasou.
Muito legal isso.
Pô, é sensacional.
Fazer umas compras.
Não, o Arnold pegou umas fotos e vazou. Uma figa e umas fotos vazou. Falei, ai, tá bom.
Só deu uma olhadinha nas fotos, assim,
arrasou, é muito bom.
É muito legal, eu gosto, se ouviram, se quiser compartilhar, é muito legal. Falar quem... O que vocês estavam procurando, onde vocês estavam.
Sim. É bem legal.
É legal que compartilhem, porque cada um vai ter uma... Apesar de ser a mesma condução, cada um vai ter uma história própria. E isso dá pra gente ver como que a nossa imaginação é poderosa. Às vezes a gente só não coloca ela em prática, mas sim, que ela é poderosa, ela é.
É legal a galera compartilhar, a galera que escutar esse podcast de hoje.
Ai, compartilha,
compartilha com a gente.
Compartilha
com a gente no Insta, no Face, no YouTube.
Verdade.
Os personagens e os lugares de vocês, assim, a gente quer muito ler vocês.
Como
muito
que foi
massa.
O caminho, qual que é o caminho, era a construção.
A construção, né?
Fantástico.
Sim, o objeto, o personagem. Que tava procurando.
É muito legal, porque a gente acaba se conhecendo um pouco mais, né?
Sim.
Arrasou. Gente, agora vamos para aquela parte do programa que a gente dá aquelas dicas e é isso.
Dicas
aí.
Culturais.
Diquinhas nanaíras.
Momento Diquinhas Nanaíras.
Bom, gente, eu tô assistindo essa semana... Vou começar, tá?
Tudo bem, né? Já começou, né?
Tô assistindo essa semana 3%, que é uma produção brasileira na Netflix. Eu acho que
qual?
Muita gente assistiu. 3%.
Lançou. Mas qual? O primeiro ou o segundo?
A terceira temporada.
Lançou
semana passada.
Gente, ele vive nisso.
E aí, assim, gente, fantástica. Eu não terminei ainda, né? E eu já vi uns hatezinhos, mas sempre tem o hate, né? Sempre aquele hate, assim. Mas eu adoro e eu acho que a Netflix tá produzindo umas coisas brasileiras muito foda. Coisa Mais Linda, Samantha, enfim, tem uma porrada de coisa. Agora vai sair o documentário da Petra Costa, dia 19.
Nossa,
que é sobre a democracia.
Esse,
já... É dia 19.
Tá, mas...
Então, tipo assim,
nossa,
muita coisa produção brasileira acontecendo e a gente é foda, né? E aí a gente esquece disso e enfim, tá tendo uma porrada de coisa boa. 3% é uma série que eu tinha um pouco de preconceito no começo, no, nas primeiras temporadas, mas agora, tipo... Terceira tá massa.
Você falando isso, eu vou voltar a assistir porque eu comecei a segunda e parei. É que eu assisti a primeira, a segunda eu comecei e não continuei, mas você falando agora que a terceira tá massa, eu vou...
Não, é sério, cara. Eu acho que eles estão conseguindo desenvolver bem a história.
Legal.
A segunda temporada, não sei se você assistiu inteira, mas...
Não,
tipo,
ainda não.
A gente teve a presença da Lineker, né? Como uma deusa, como uma santa. Então, tipo assim... Do caramba,
é foda,
então
mano.
Tipo, eles estão conseguindo evoluir a história de uma forma muito bacana, que tá fugindo daquele clichêzão que era o começo, né?
Legal.
Porque no começo até era uma história clichê.
É uma coisa meio Jogos Vorazes.
Sim, sim, era bem parecido com esses
filmes.
Mas
eu acho que eles entenderam, né, o que é a dramaturgia deles, assim.
É um tempo também, né, que se leva.
Mas também liberdade de, tipo, ter grana pra fazer um efeito especial melhor, enfim. Eu acho que a Netflix olhou e falou assim, putz, realmente, a produção brasileira tá sendo muito boa. Inclusive tem...
Mais coisa, né?
Inclusive tá,
mais coisa.
Tá acontecendo coisa, tipo assim, às vezes a série é americana, mas eles produziram no Brasil.
Uhum.
Sabe, tipo, gravaram aqui. Porque a galera daqui é muito foda.
Do Black
tem
Mirror, né?
É.
Teve bastante gravação
sim.
Em São Paulo.
E tem muita gente saindo daqui pra ir trampar na Netflix, sabe? Porque, mano... A gente tá com uma galera que tá trampando muito bem, um monte de artista foda, e é isso aí.
Legal.
Ai, eu não tenho indicação nenhuma, porque eu tô muito cansada.
Ah,
indicação é que a gente descanse, gente. Bebam água e descansem.
A minha indicação é... a minha indicação ela vai ser uma coisa muito aleatória, não é série, nem vídeo, nem nada. Da última vez eu já tinha feito isso. A minha indicação é a seguinte. Amigos que vão comprar coisas em sites...
Olha, nada a ver.
Tomem cuidado, tomem cuidado. Porque, tipo assim, existem fraudes acontecendo. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas fraudes. Então não comprem em sites aleatórios, porque é muito foda. E aí, tipo assim, eu falo porque eu tô comprando um celular novo. Aí eu fico tentar comprar pelo Mercado Livre. E aí, tipo, mano, quase que eu passei por uma fraude. Então,
cuidado.
Eu acho importantíssimo esse movimento. Porque a gente, quem gosta de comprar coisas online aí... É isso. O que foi?
Não, eu tenho uma indicação.
Eu tenho uma indicação? E uma outra indicação que eu tenho também é... Se comuniquem com as pessoas. A comunicação é fundamental pra que a gente possa, tipo...
Gente.
Chegar a algum lugar. Então, A base da boa convivência da humanidade é saber se comunicar bem. Então...
Maravilhoso.
É isso.
Gente, eu lembrei aqui que eu tô lendo de novo Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. E é uma necessidade que a gente leia este homem. É, existem várias vertentes do que ele estuda, e a Pedagogia da Autonomia e a Pedagogia do Oprimido, eles dão um fundamento de como a gente funciona, de como é possível a gente ensinar e aprender, enfim. É, eu acho que tem que ler todo ano, viu? É isso.
Alex,
valeu.
Legal. Eu gosto muito de série, HQ, filme. É, eu vou indicar uma que já saiu há algum tempo, que é Death, Love and Robots. Ou alguma coisa parecida.
Meu Deus, o Jefferson
a indicação de
ama.
Hoje, putz.
Arrasou.
É o contrário, não sei.
Ixi, já indica já o episódio Zima Blue, obrigado.
Zima Blue, pra mim, é o melhor episódio. Não?
Que é muito legal.
Isso.
Me lembra... Muito legal. Me lembra uma produção que é um pouco antiga, que era Heavy Metal, que tinha histórias, era uma produção dessa forma, de várias historinhas,
uhum.
Que é muito legal, me lembrou e eu gostei muito. É, e um filme para quem é novo e ainda não viu, porque é um filme bem antigo, que me veio na cabeça agora, então vou indicar. Os Goonies, quem ainda não assistiu, que é aí, ó, tá vendo?
Nunca ouvi falar, gente.
Eu tenho 22
chama
anos.
Chama Os Goonies, é um filme incrível. Tipo, eu tenho que assistir ele pelo menos uma vez por ano. Então é muito legal. Assistam.
Ai, vai ter que fazer, vai ter que assistir.
Ai, gente, não, peraí.
Vou fazer um Cine Goonies.
Falando de filme antigo, todo mundo deveria assistir Gigante de Ferro.
Gente!
Eu tenho ódio de falar pras pessoas Gigante de Ferro.
Você
e as pessoas
Gigante
não...
de Ferro?
Gigante de Ferro?
É um desenho que é lindo, gente.
É um menino que encontra um gigante enorme, um robôzão alienígena no ferro velho. E aí tem uma pá de ligação com o Superman,
ele vai,
um negócio
e ele
assim.
Vai, tipo, consertando o robô, não é? Um
sim,
assim.
E aí, tipo...
Eu assisti, eu gosto muito.
E aí, tipo, é muito foda, porque é muito drama. E eu choro muito, toda vez que eu vejo. Eu já falei, eu vou tatuar isso na cara,
assim. Ah, você assistiu o Jogador Número 1?
Assisti.
Tem uma referência dele lá,
tem.
Do robôzão. O robôzão,
aquele robôzão
gigante, é o robôzão do
E legal. Aí, tipo assim, é legal. Que o grande lance é que o moleque... Entende ele, o robô, entende que ele tá ali na paz, que ele poderia conviver, mas, tipo, todos os adultos veem nele uma ameaça, e aí chamam o exército pra vir, tipo, acabar com ele. E aí, mano, tem um cara lá que joga uma bomba, tipo, porque vai jogar uma bomba no gigante, que, na real, ia explodir o mundo inteiro, tá ligado? Se ele acertasse essa bomba. E aí o gigante, por amor ao moleque...
Ele é
nossa,
dramático.
Você contou o filme
você
todo.
Contou o filme inteiro.
Ah, eu sempre conto o filme com o ódio.
Bruno, você ouviu isso, você corta
vamos
isso aí.
Cortar, vamos cortar.
Coloca uns pi.
Mas ó, falando de coisa antiga, essa semana faleceu o André Matos.
Nossa,
André Matos, vocalista do Angra e do Xamã. Tipo assim, escutei a minha adolescência inteira, André Matos. Então assim, é uma pessoa fantástica. Teve um ataque cardíaco com 47 anos. Então assim, escutem. É. Escutem as músicas desse cara. O vocal dele é fantástico, assim... São coisas que a gente vê no passado e elas fazem referência pro futuro e é isso aí, entendeu? Acho que é importante a gente ver esses filmes, sim. Ler esses livros e continuar, porque é visionário, né?
Só lembrando, gente, já vou entrar nesse assunto. Estamos encerrando aqui as dicas já. Essa semana a gente está gravando adiantado, porque durante a semana a gente costuma gravar na terça e sempre lançar no sábado, no domingo. Mas essa semana não vai dar pra fazer essa gravação na terça, porque a gente vai ter a semana inteira aqui no Nulo dos Projetos Integradores, dos meninos. Vamos ter um festival aqui, começando às 7 horas até às 10 da noite, sempre, da segunda até o sábado. Então vai ser muito bacana, tem muita coisa pra assistir, muita coisa pra se ver, muita coisa pra ser falada. Venham, tá gratuito. Apoiem artistas, apoiem o espaço.
Ah, mas já vai ter passado já, né?
Quando lançar, já vai ter passado.
Vai. Mas eu tenho outra coisa pra falar.
Ah.
É só pra, tipo, não é em relação à Semana Integradora, mas é sobre o podcast em si. A gente tá atrasando os dias, nosso combinado é se publicar todo sábado, às 6 horas, é pra todo mundo tá lá acompanhando, compartilhando. Só que a gente tá aprendendo ainda, né, gente? Então, nós somos, como é que fala? Marinheiros de primeira viagem.
Sim.
Então...
a gente tá aprendendo, tá se descobrindo, e aí a gente tem uns probleminhas, às vezes, técnicos, que não dá certo, a gente tá fazendo tudo na garra, então a gente tem, tá trabalhando aí todo mundo, tipo, no amor mesmo, então... Às vezes pode ser que a gente consiga publicar no sábado, às
pode
vezes
que
não,
sim, pode
às
ser
vezes
que
na
não,
segunda.
Mas
conte
conosco.
Mas a gente vai informando vocês e vai dar tudo certo.
Acompanha a gente no Instagram que vocês sempre vão ficar sabendo. Ah, aí falando uma adenda, essa semana a gente então tá gravando adiantado. Esse episódio que você está escutando aqui agora, ele deve ter sido gravado há tipo mais de uma semana. Pra quando for sair. E é isso, então, gente.
A gente queria agradecer ao Alexis a presença. É muito intenso, muito importante a gente conhecer pessoas como você, pessoas que a gente está tendo contato agora com o podcast aqui de Franca e da região, com essa potência, com esse foco, com essa necessidade de falar sobre essas coisas todas. Então, a gente fica muito feliz de ter esses encontros de verdade. Então, a gente queria agradecer muito.
E eu quero agradecer também o convite. Massa, muito legal participar. É muito bom dar voz para os artistas que estão precisando de muita voz nesse momento, né? Uhum. Muito legal o projeto de vocês. Muito legal o espaço. Já adoro. Eu venho aqui toda semana, treino aqui, ensaio aqui. Tô aí para o que vocês precisarem. Muito legal.
Obrigado,
valeu demais
valeu,
a parceria.
Valeu.
É nóis.
Mas, novo, quer fazer alguma consideração?
É, eu tô aqui, né, gata?
É isso.
Eu sou eu, tô aqui. Minha consideração.
Mandar um abraço, mandar um abração pro Alisson.
Eu não,
pro
quero,
Bruno,
eu quero mandar um abraço pro meu namorado.
Ah, meu Deus.
Que eu tô com muita saudade dele.
A gente tá trabalhando.
A gente tem que dar espaço aqui pros LGBT, porque é mês. É o nosso mês!
É o mês do amor.
É verdade, é o nosso mês.
Aplausos!
Aplausos! Os LGBT, eles vivem, resistem.
Eles vivem, resistem.
Nós somos maravilhosos.
Exatamente.
Adeus.
Bom, gente, é isso então. Adeus, beijos, bye bye. Hasta la vista, baby.
Hasta la vista.
Eles têm que falar isso hoje.
A gente
hoje.
Fala assim, o que é adeus?
Não, você era o Arden de Stories Mega.
Hasta la vista, baby. Um, dois, três, impro! A gente
vai vamos fazer assim.
É o jeito que a gente sempre termina, treino, workshop.
Arrasou, vamos fazer então, que você finaliza aí.
Este podcast termina em 5, 4, 3, 2, 1... Impro!
Adeus!
Um último dia pra você.
Podcast Ponto Nulo. Oferecimento Garrafa Verde.